A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a defensora pública, a doutora Eliana Tavares Paes Lopes. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das mulheres. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Eliana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos os paranaenses que nos ouvem no momento.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria primeiramente pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar especificamente hoje em direitos das mulheres, o que isso compreende?
Atualmente, os direitos das mulheres que estão mais desrespeitados, a gente pode resumir em liberdades sexuais e violências. Né? Logicamente, pela historicidade da violência contra as mulheres, dos preconceitos, eu poderia enumerar aqui muitas outras violências e desrespeitos aos direitos das mulheres, né? Porque elas são historicamente discriminadas. Mas, atualmente, o que a gente verifica mais é essa questão de liberdades sexuais. O que é isso? Né? Por exemplo, tudo que envolve o direito da mulher se autodeterminar quanto à sua sexualidade, às suas opções, às relações sexuais, ao número de filhos, planejamento familiar, aborto. Nesse aspecto, a gente pode citar que há ações no Supremo Tribunal Federal que demonstram essa demanda atual. Há duas ações no STF, né, para tentar derrubar a parte da legislação que determina que precisa de autorização do cônjuge para poder fazer a laqueadura, né?
Uhum.
Uma ação de um partido político, outra ação promovida pela ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos. A associação da ANADEP é mais restrita, ela é especificamente para derrubar a autorização do cônjuge. A do partido político é um pouco mais ampla, além da autorização do cônjuge, também tenta alterar a lei no aspecto de que a mulher já tenha tido um número específico de filhos. E a questão do aborto, né, que é um tema sempre muito falado.
Muito,
né?
Polêmico,
muito,
né?
Polêmico. Há uma ação no STF também, a gente chama de ação de descumprimento de preceito fundamental, porque ela é uma ação que combate, né, um dispositivo legal anterior à Constituição Federal, demonstrando que esse dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição, que seriam os artigos do Código Penal que prevêem o aborto como crime, né? Fora essas questões da criminalização do aborto, há outros abortos, né, outros tipos de aborto que não estão no Código Penal, né, que são autorizados, na verdade, melhor dizendo, que é o aborto em caso de feto anencefálico, o aborto em caso de estupro. Nesses casos, as mulheres têm direito de fazer o aborto, né?
Uhum.
Mas mesmo nesses casos, existem muitos relatos de mulheres que chegam nos hospitais e são discriminadas. Médicos que não querem fazer os abortos, que exigem toda uma documentação para comprovar que elas estão naquela situação amparada pela lei. Então, há muito o que se fazer ainda, né, em prol das mulheres. Com relação às violências sofridas, né, como eu falei, há duas violências mais gritantes, assim, que é a violência doméstica, né, doméstica em sentido lato, ou seja, em sentido amplo, que envolve as relações familiares,
uhum,
relações íntimas de afeto, independentemente se a pessoa mora sob o mesmo teto ou não, né? que são as hipóteses que a Lei Maria da Penha prevê. E a violência obstétrica, que é aquela violência que a mulher sofre por qualquer agente de saúde, médico, enfermeira, técnicos, no equipamento de saúde, público ou privado. A mulher que está esperando o bebê, né? Então, no pré-parto, no parto e também no pós-parto. Então, tem inúmeras violências aí também a serem mencionadas que muitas mulheres nem sabem que sofreram, que também demonstra essa discrepância de efetivação de direitos entre homens e mulheres ainda na atualidade, infelizmente.
Uhum. E, doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essas situações mais frequentes de violação contra os direitos das mulheres. Dá alguns exemplos para a gente entender melhor.
Uhum. Especificamente nesse último tema, né, de violência obstétrica, é um leque muito grande de exemplos que a gente pode mencionar, né? Para falar apenas alguns, assim, no pré-parto, uma mulher que chega para fazer o seu pré-natal, né? Com dúvida se o bebê está com batimento, se não está, e é desrespeitada, é tratada com ironia, a mulher já está sensibilizada numa situação, né, de gravidez ali, com os hormônios, a flor da pele, é tratada de uma forma, o tratamento em si que é dado a essa mulher pode configurar violência obstétrica, né? Durante o parto, aí, né,
tem muito frequente, né?
Tem uma lista enorme. O mais comum, e que as mulheres nem sabem que passaram por isso, é ficar na posição deitada, né? Porque é comprovado pela ciência, pela biologia, que o bebê, a posição para o bebê nascer melhor é a posição de cócoras, né? Então, deitado é como se você estivesse lutando contra a gravidade, né?
Uhum.
Então, a mulher tem que fazer muito mais força. Existem algumas manobras também com nomes técnicos, que é, por exemplo, empurrar a barriga da mulher para o bebê sair. Usar fórceps sem necessidade. Fazer episiotomia, que é aquele corte entre ânus e vagina, sem necessidade. Tirar sarro da mulher se ela evacua ou faz xixi no momento do parto. Não deixar ela ver o bebê e ele amamentar no primeiro momento. E uma lista enorme. E no pós-parto, né, a mulher no estado do puerpério também, ela sofre inúmeras violências. Ainda na maternidade, né, muitas vezes não pode receber seus acompanhantes. Há toda uma legislação, né, que pretende proteger os direitos das mulheres contra a violência obstétrica. Mas isso é muito incipiente ainda, né? Isso é muito ainda... deixa a desejar, né? Podemos falar assim. Em Curitiba, a gente tem uma lei municipal, né, que fala que as mulheres têm direito a um acompanhante, né? Mas é resumidamente isso. No âmbito estadual, temos uma lei de violência obstétrica, também bem reduzida, com 5 artigos, se não me falha a memória, mas são poucos artigos, falando também que a mulher vai ser protegida contra a violência obstétrica. Mas não se delineia ali, não se aponta o que é, como que ela pode se proteger. Há um projeto de lei tramitando, que inicialmente ele era bem extenso e bem detalhado. Mas foi sendo reduzido e esse projeto foi apresentado de uma forma quase igual à lei atual. Então, assim, não sei se vai acrescentar muita coisa. No âmbito federal, a gente tem a legislação de denúncia, né, o Disque 180, que é para qualquer tipo de violência, não só doméstica, serve para violência obstétrica também. Uhum. O Disque Saúde do SUS, que é o 136, notificação compulsória do Ministério da Saúde. Toda mulher que for atendida, né, relatando uma violência obstétrica, deve haver uma notificação compulsória dos órgãos de saúde para isso ser apurado, né?
Uhum, interessante, doutora. E, doutora, eu queria falar também um pouquinho para os ouvintes sobre o que caracteriza-se como violência doméstica contra a mulher, porque às vezes a gente acha que violência doméstica é só uma agressão física e não é só isso, né?
Isso. A Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, né, ela prevê como violência doméstica, como eu já disse inicialmente, é uma violência em sentido amplo, né?
Uhum.
Então, não é só violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. É, então, de trás para frente, violência sexual. O marido que se acha no direito de obrigar a mulher a manter relações sexuais, né? Nenhuma mulher, ainda que casada, pode ser obrigada a ter relações. E isso entra a liberdade sexual que eu falei também no início. É, violência patrimonial. O homem impede a mulher de ter acesso à conta bancária. Ele fala, olha, se você separar de mim, você vai embora de casa, você vai com a roupa do corpo. Impede a mulher de ter acesso aos seus bens pessoais, ao dinheiro que é do casal, né?
Uhum.
Normalmente acontece muito das pessoas conviverem em união estável e o regime que a lei impõe automaticamente, se não é feita, né, uma certidão no cartório, é a comunhão parcial de bens. Então, tudo que é adquirido pelo casal na constância da união é de ambos. Então, o marido não pode impedir, o convivente, né, não pode impedir a mulher de ter acesso à metade dos bens adquiridos. Então, isso é uma violência também. É patrimonial, a gente pode também falar dos animais domésticos, né? Porque ainda a legislação não está muito certa, assim, de apontar os animais como sujeitos de direitos. Então, vamos falar como objetos. Então, os animais domésticos também podem ser ameaçados, né? Para afetar a mulher. Seria uma violência patrimonial também. Olha, eu vou matar o seu cachorro, vou matar seu gato. Se você for embora, eu vou matar seu cachorro. Isso também, né? É uma violência patrimonial. Violência moral. E nem sempre configura uma ameaça, né? A violência moral pode ser uma coisa gradual e rotineira ao longo do tempo, e colocando, incutindo na cabeça daquela mulher que ela é menos, que ela não vai conseguir fazer nada sozinha, que ela é incapaz, que ela é uma péssima esposa, que ela é feia, que ela não pode se vestir daquela maneira. Então, vai se formando uma teia ali vai minando a autoestima da mulher, né? Violência moral e a psicológica, né, também. E, assim, física é o mais comum, né, logicamente. As ações que envolvem desde lesões corporais leves, né, vias de fato, depois lesões leves, até a ameaça de morte, até uma tentativa de homicídio e até o feminicídio propriamente dito, né? Então, a gente fala muito num ciclo de violência. Normalmente, o casal tá bem, né? A gente chama de fase de lua de mel. Tá tudo bem. De repente, vem a explosão, que é a fase da agressão. Daí, aquele homem explode e violenta a mulher. E começa normalmente com uma violência moral, né? Então, inicialmente, ele fala, olha, você é horrorosa, né? E depois fazem as pazes. Olha, desculpa, nunca mais vai acontecer. Depois volta. Fase de lua de mel, depois explode de novo. E na segunda vez, isso tende a ir piorando.
Sim.
Né? Nesse ciclo de violência que as mulheres se veem, isso vai piorando. E elas não conseguem se libertar desse ciclo de violência, né? A gente fala muito em palestras, em orientações em direitos para as mulheres dessa questão. O homem que praticou a violência uma vez, né, a gente tem uma equipe técnica da defensoria muito boa, formada por psicólogos. E os estudos da psicologia apontam, né, segundo a nossa equipe técnica, que aquele homem tem uma forma de lidar já com a negativa, né, ou com a frustração, de forma violenta. E que isso é muito difícil de mudar de um dia para o outro. É por meio de terapia. Então, aquele homem que fala, não vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, né? Se ele não fizer nada no sentido de tratamento para mudar. Então, e tende a piorar essa violência, né? Então, para as mulheres não esperarem isso piorar.
Sim.
Tentar se libertar desse ciclo. E como, né? Não é só denunciando, né? Não é só indo até a delegacia e denunciando, né? A mulher internamente precisa se libertar daquilo, né? E aí entra as redes de mulheres, o apoio mútuo, as conversas entre mulheres, né? Tem toda uma questão de empoderamento que a mulher tem que ter, né? A defensoria tem uma função institucional de orientação em direitos. Então, a gente tenta sempre empoderar, né? É uma palavra muito usada, assim, pelos movimentos feministas e quando a gente trata de direitos de gênero. que é, é a mulher se conscientizar, né, do seu poder, dos seus direitos, é, e não ter medo de defendê-los.
Uhum. Interessante, doutora. E, doutora, a senhora falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a Lei Maria da Penha, que a gente sabe que é um avanço no que diz respeito à proteção da mulher. Eu queria pedir para a senhora falar mais para os nossos ouvintes de como funciona essa lei, como que ela é aplicada na prática.
É, antes da Lei Maria da Penha, né, já existiam duas convenções internacionais de proteção aos direitos das mulheres, né? A convenção no âmbito da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a Organização dos Estados Americanos, né, que é a OEA. É, o Brasil ratificou essas convenções, né, não quando elas foram feitas, um pouquinho depois, e se sujeitou a essa sistemática de proteção, né? É, internamente não havia uma lei própria sobre isso, então só havia essas convenções internacionais, né? Os direitos das mulheres eram até então protegidos pela legislação comum, que protege homens e mulheres. Então, a Constituição Federal prevê as liberdades para homens e mulheres, né? Prevê o direito à igualdade, prevê, o Código Penal prevê as violências. Então, uma mulher que sofria lesão corporal ou um homicídio, né? O agressor ia ser punido na forma da lei padrão para ambos os sexos. É, a senhora Maria da Penha, né, que é notória a história dela, mas um breve resumo, assim, que pode ser obtido até consultado no site da ONG mesmo, que eles possuem, conta que ela foi violentada pelo então marido, né, na época, e ela ficou tetraplégica. Ela ficou paraplégica, desculpa, ela ficou paraplégica. E ela levou um tiro do então marido. E ela lutou muito, né, no sistema de justiça brasileiro para conseguir que ele fosse responsabilizado. E ela chegou a escrever um livro até sobre isso. E ele não... Ele várias vezes conseguiu interpor recursos e não era responsabilizado. Até que foi apresentada uma petição para a OEA, né? Justamente mostrando que a convenção internacional estava sendo desrespeitada. E daí, no âmbito da OEA, existe a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão, então, proferiu uma recomendação ao Brasil, né, que promovesse uma melhor defesa dos direitos das mulheres, né? Em uma síntese, assim, usando as minhas palavras, né, para não ser tão jurídico. E o Brasil foi obrigado a fazer uma lei, então, que protegesse as mulheres. A Lei Maria da Penha surge, então, nesse contexto, né? É a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela não prevê crimes, né? Isso que é interessante de falar. A lei, ela prevê um tratamento mais gravoso nos casos em que a mulher sofrer violência doméstica, né? E a lei, ela reduziu o âmbito das convenções para violência doméstica, porque as convenções falam de violências em qualquer âmbito, até então, se uma mulher está andando na rua e sofre uma violência de gênero numa briga de trânsito, a Lei Maria da Penha não se aplica, né?
Sim.
Daí a gente tem que recorrer às convenções. A Lei Maria da Penha só prevê âmbito doméstico ou familiar ou íntimo de afeto, né? Que são aquelas relações que independe do mesmo teto, né? Então, pode ser um ex-namorado, né? Que a pessoa teve relação íntima de afeto. Pode ser, no mesmo teto, uma empregada doméstica que sofre violência do patrão, né? Então, assim, é quando está sob o mesmo teto, mas fora do mesmo teto, em relações íntimas de afeto ou familiares. Pode ser de uma filha em relação à mãe, da mãe em relação à avó. Então, pode ser de uma mulher contra uma outra mulher, né? Mas a vítima é sempre mulher, né? E sempre uma violência de gênero. O que que é isso? É uma violência que desrespeita a mulher por ela ser mulher, né? Então, mais uma vez, mencionando a questão do trânsito. Uma briga de trânsito entre duas mulheres, né? Então, só para sair do estereótipo, não de um homem contra um homem. Duas mulheres. E uma bate na outra e brigam, E uma fala assim para outra, só podia ser mulher mesmo e não sei o quê. E ela acha que ela pode bater na outra mulher, porque ela vê que é mais fraca mesmo. Uhum. Ela acha que mulher é tudo porcaria. Apesar dela ser mulher, ela é preconceituosa, né? Isso é uma violência de gênero, mas não vai aplicar a Lei Maria da Penha. Porque tá fora do ambiente, né, de relações íntimas de afeto, uhum. né? Agora, dentro de uma casa, uma patroa, né? Que discrimina a sua empregada, fora todas as questões trabalhistas, né? Vamos Sim. falar agora de violência de gênero. Trata aquela mulher, ela não daria o mesmo tratamento se fosse um empregado homem, sabe? Uhum. Isso é a violência de gênero. Então, a Lei Maria da Penha, não é que ela é reduzida, mas ela tem uma aplicação bem específica, né? Para relações íntimas de afeto, ambiente doméstico e violência de gênero.
Uhum. E doutora, e na opinião da senhora, o poder público ele tem realizado um bom trabalho quando a gente fala no combate à violência contra a mulher? Isso tem sido efetivo na prática?
Então, esse é um grande problema, né? A Lei Maria da Penha, como eu disse, ela dá um tratamento mais gravoso. O que, que é isso, né? Foram previstas delegacias específicas de atendimento à mulher, juizados específicos para julgar os casos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha também determina que as mulheres que sofram esse tipo de violência possam conseguir medidas protetivas contra o agressor, né? Logicamente, se a agressão for um crime, que está lá no Código Penal, o agressor também vai sofrer as medidas penais, né? Uhum. Mas nem sempre é um crime, né? Por exemplo, violência psicológica, aquilo que eu contei. Pode ser uma violência diária, psicológica, de impedir a mulher de colocar a roupa que ela quer, de usar o batom que ela quer. Isso não está no Código Penal, né? Então, como fazer? A maior lacuna, então, do poder público está aí. Dos agentes que atuam, né, desde a delegacia até o juizado mesmo, de autorizarem uma medida protetiva mesmo nesses casos, né? Então, a gente está recebendo muita gente que se queixa de chegar na delegacia, ter um maltratamento, né? Ser ironizada, porque não... mas vai lá, você resolva com o seu companheiro, sabe? A gente está apurando tudo isso, estamos montando um procedimento com todas essas denúncias de pessoas que não estão sendo atendidas, não só em delegacias da mulher, em delegacias... tem locais que não tem delegacia, né, de defesa da mulher, daí é pior ainda o tratamento, né? A mulher não consegue registrar a ocorrência quando não envolve um crime. Então, a mulher chega lá e fala, ai, meu marido não deixa usar a roupa que eu quero. As pessoas dão risada na cara dessa mulher. Sendo que a própria Lei Maria da Penha prevê a proteção contra violência psicológica, né? E daí vem uma outra linha de raciocínio que as pessoas, muita gente fala, então vamos fazer um crime no Código Penal que então puna a violência psicológica. Mas não é criando um crime,
uhum,
que vai solucionar isso. Mais um crime. É efetivar a legislação que já existe, né? É permitir que essa mulher registre a ocorrência e com isso consiga obter uma medida protetiva no juizado, né? E no juizado, a mesma coisa. Que os juízes autorizem a concessão de uma medida protetiva para a mulher, independentemente disso ser crime e independentemente de obrigá-la a promover uma ação de família concomitantemente. Porque muitas mulheres querem a medida protetiva contra aquele agressor, mas não querem desde já promover o divórcio. Porque às vezes envolve questão de divisão de bens e às vezes envolve dela não ter para onde ir e ela quer continuar naquela casa.
Filhos,
e etc.
Né?
Então, tem muita coisa envolvida aí. E a Lei Maria da Penha é clara. As medidas protetivas, elas independem de crime, né? A lei prevê esse tratamento mais gravoso para qualquer tipo de violência, né? Uhum. Não condiciona a existir um crime a concessão dessa medida protetiva. Então, muitas mulheres nos procuram e falam, mas e aí? A gente vai na delegacia e não consegue registrar, né? E ultrapassado essa questão e a questão do juízo daí deferir a medida, tem a questão dos oficiais de justiça. Falta muita, muita gente para cumprir as liminares, né?
Uhum.
A gente sabe que em São José dos Pinhais, essas medidas protetivas, o agressor é intimado, né, em 48 horas. É super rápido. Mas aqui na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, que é onde tem uma Casa da Mulher Brasileira, tem poucas no Brasil, que é um ambiente que une todas as instituições ali dentro. Então, ali dentro tem a defensoria, tem a prefeitura, tem a defensoria, tem a Patrulha Maria da Penha, tem o juiz e o promotor, todo mundo ali para o negócio ser rápido. Demora, às vezes, 3 meses para o agressor ser intimado de uma medida protetiva, né? Então, isso já foi noticiado também para a ouvidoria do tribunal, para verificar, do Tribunal de Justiça, né? Para verificar o que pode ser feito, né, nesse aspecto. Mencionam que pode ser criada um tipo de intimação por WhatsApp, mas o fato é que isso não saiu do papel até agora, né? E as mulheres estão esperando, né?
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, meia hora passa muito rapidinho, né? Mas eu queria pedir para a senhora falar, para a gente finalizar nossa entrevista, sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública em prol dos direitos das mulheres.
Uhum. A Defensoria Pública do Paraná, né, criou o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, né, no qual eu estou como coordenadora. É um núcleo que visa a proteção de todos os direitos das mulheres, né, não só essa questão de violências, mas direito de amamentação em público, questão de mulheres presas com filhos e inúmeras outras questões que a gente tenta melhorar, né, em âmbito estadual. A gente não atua só aqui em Curitiba. Acontece que o núcleo tem uma demanda mais coletiva, né? A gente atua mais quando tem um problema coletivo. Logicamente, a questão de mulheres presas envolve demandas individuais, mas a gente pode também atuar quando tem uma repercussão social, né? Aí uma mulher, então, que não tem repercussão social e quer individualmente ser atendida, Casa da Mulher Brasileira, né? A Defensoria, dentro da Casa da Mulher Brasileira, faz esse atendimento para as mulheres que residem em Curitiba, né? Infelizmente, no resto do estado, a gente não tem defensorias especializadas em todas as comarcas para atenderem essas mulheres. Então, as mulheres em situação de violência ou vão ter que se dirigir a uma delegacia, e muitas vezes delegacias não especializadas da mulher, né, para conseguir medida protetiva, ou ao Ministério Público, ou muitas vezes elas podem, se tiver um caso mais grave, assim, entrar em contato com o núcleo também aqui, que a gente pode dar uma orientação à distância.
Uhum. Doutora Eliana, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.